Primeiro eu vou apresentar a vocês o filme, que é de João Garanó, este cineasta lá do País Basco. O País Basco fica quando você olha ao norte da Espanha e lá você encontra ao sul da França o País Basco, território autônomo. Ele é banhado pelo Golfo de Biscaia. Muito bonita a região, vocês encontram lá cidades conhecidas como Pamplona, San Sebastián, que é onde foi filmada essa obra, chamada Flores, toda em língua basca, que é uma exceção entre os idiomas falados na Europa. E é um dos motivos pelos quais aquelas mais de 2 milhões de pessoas que vivem naquela região se orgulham, e de fato uma sonoridade muito peculiar. Existe uma forma, não de matriarcado, mas de forte pontuação, no sentido de uma sociedade matrilinear no País Basco, que destoa muito dos demais povos europeus, indo-europeus. Lá nós temos, por exemplo, a linha de poder, a linha de herança, a linha sucessória, do próprio nome, né? Deriva muito da mãe, diferente da maioria dos povos, onde essa herança matrilinear não é tão acentuada como nessa região, e o filme vai trazer alguns apontamentos sobre este elemento. A mãe do cineasta era florista, e ele faz uma singela homenagem à mãe nessa obra. Vocês verão algo muito enigmático sobre as flores nesse filme. É um filme maravilhoso, delicado, e que pontua alguns dos elementos da nossa época de grande urgência, do ponto de vista ético, moral e epistemológico. Conversando com esse filme, nós teremos três obras hoje. Nós veremos o livro feito na década de 90, publicação do Manuel de Barros, Livro Sobre Nada. Ele tira essa ideia do livro sobre nada do poeta francês Flaubert, que, aliás, queria escrever. Desejava ter escrito um livro sobre nada, acabou não escrevendo, mas o Manuel de Barros achou a ideia muito interessante, tinha vontade de fazer isso, e ele escreve lá nas primeiras páginas, nos contando: o que eu gostaria mesmo de fazer é um livro sobre nada. Foi o que escreveu Flaubert a uma sua amiga em 1852. Ele queria o livro que não tem quase tema e que se sustentasse só pelo estilo. Manuel de Barros fez diferente. Vejam como ele fez. Ah, o meu livro é sobre o nada mesmo. É coisa nenhuma, por escrito. Um alarme para o silêncio, um abridor do amanhecer, pessoa apropriada para pedras, o parafuso de veludo, etc., etc. O que eu queria era fazer brinquedos com as palavras, fazer coisas desúteis, o nada mesmo, tudo que use o abandono por dentro e por fora. O estilo muito conhecido do Manuel de Barros. E o livro sobre o nada do Manuel de Barros está repleto de conteúdos. O nada é cheio de coisas em Manuel de Barros. Já o mesmo não podemos dizer quando ele anuncia conteúdos, como vocês bem sabem. Outra obra que nos ajudará muito nas ilustrações é de Inácio de Loyola Brandão, um lindo livro. A Rua de Nomes no Ar. Um livro que traz a própria essência do Inácio de Loyola, sua irreverência, sua filosofia, suas observações agudas, seus paradoxos. Uma obra que muito nos ajudará neste estudos sobre escolhas. E por último, hoje ainda, trabalharemos uma obra que vem lá da Inglaterra, de Wendy Madore, e ilustração deste magnífico desenhista escandinavo, o Daniel Egnews, O Banco da Amizade. Um livro maravilhoso, sensível, que fala direto à alma, com uma metáfora muito bonita para a nossa época. Muito bem. Escolhas. Nós nos deparamos com as escolhas no consultório, em nossas vidas particulares, na trajetória da existência. Quando a escolha aparece ao natural, em toda sua abertura conceitual e obviedades, alguns logo a identificam. Sobre essas falaremos também, mas falaremos sobre aquelas escolhas, primeiro, que não parecem ser o que são. Há muitos elementos que só podem se pronunciar como escolhas se não forem identificadas assim, por várias razões. Veremos também fatores muito complexos, como, por exemplo, derivações que acabam em escolhas, ainda que o movimento original apontasse para outro caminho. Veremos parte da natureza, da propriedade daquilo que nós denominamos escolhas. Mas esses elementos todos, que são por vezes tão instigantes e tão difíceis de discernir, ainda mais se tratando de uma época como a nossa, parecem estar presentes a cada momento, a cada passo, em muitas das nossas vivências. Vamos iniciar então esta linda obra, que nos chega do País Basco, com todas as suas peculiaridades. Uma senhora vive sua vida, seu trabalho, tem seu marido, tem suas muitas questões existenciais, e subitamente ela começa a receber flores. Vocês verão, lindos lírios coloridos ela começa a receber. Com um detalhe: não diz quem está mandando essas flores. Ela está em casa, chegou do trabalho e recebe flores. Vai sair à rua, recebe as tais flores. Isso se repete. O marido fica constrangido quanto ao que está acontecendo. Ela mesma não sabe a que atribuir isso. Pode ser um engano, pode ser que um admirador que ela não conhece, uma admiradora, pode ser uma brincadeira, pode ser alguém que quer se aproximar depois de um tempo afastado. O que pode ser isso? Flores, ela recebe. E há muitos elementos a partir daí.
아빠, 아내분이
다음?
또리 가시오
가시오 뭐냐, 시켜야 되는?
또리?
놀이 나리?
다섯녀 미아리 두바?
에스티토 소수 미나리?
인사타고
No lo acertaco.
Ofizialki prostata minbiziagatik hiltzen.
Tastako terrabiterik?
Alderdi komunista militantea izateak eta bere azken egunetako informazio batzuek.
Eta bezurik ere?
Ez da hito korritxo beste inoiz antziteken?
biktimenak izan daitezkeela uste da. Diputatuen kongresuan duela gutxi memoria historikoaren legea onartu da eta atzo berriz eztabaida berritu egin da. Justizia eskatzen dutenen ahotsak eta bestetik zauritarrak itxi nahi dituztenen.
O cineasta nos apresenta um elemento cotidiano, corriqueiro, na vida do casal. Eles trabalham, eles veem filmes juntos, eles estão vivendo a vida deles. E subitamente ela começa a receber flores. Ficam surpresos, pequenas escolhas, decisões, aguardam. Esse ponto de partida, que tão tênue, que traz do nosso cotidiano a pulverização de inúmeras pequenas escolhas, parecem tão irrelevantes, tão cotidianas, tão banais, tão óbvias, não é? Como colocar as flores em um vaso, como decidir do que vai se alimentar, o que vai fazer depois de jantar. São elementos que desaparecem e parecem não deixar registros. Um autor que nos conta muito dessas escolhas pequenas, cotidianas, que às vezes surpreendem por um caráter inédito ou por uma peculiaridade pouco habitual, é Inácio de Loyola Brandão. Olha o que ele nos conta que aconteceu certa ocasião com ele. Estava em Salvador, vindo pela rua, era domingo. Recebi um recado mais inusitado. Uma garota humilde, mal vestida, parou bem à minha frente. Vai querer dinheiro ou esmola? Foi o que eu pensei. E ela então me disse: me paga uma revista? Uma revista? Estou morta de vontade de ler uma revista. Lembrem esta obra, de Inácio de Loyola Brandão, é de 1987. Estou morta de vontade de ler uma revista. Por um instante, me bateu um preconceito. Se fosse comida, ainda vá lá. Mas revista? Não é abuso isso? Menina mais folgada, mas de repente me veio. Por que não? Revista é informação, revista é fantasia, qualquer coisa. Ia tirá-la do real por algum tempo. Afinal, a gente não precisa só de comida. E o pedido era original. Fomos à banca, ela comprou uma fotonovela e uma de fofocas de televisão. Nem eu esperava que comprasse uma coletânea de ensaios. Quando se foi, seus olhos brilhavam, contente. Por algumas horas, estará fora deste país de miséria, ladrões impunes, escândalos financeiros, anarquia e fome. Inácio de Loyola Brandão fez de um elemento muito singelo um estudo à la Saramago sobre a consciência, sobre elementos morais éticos em torno de disposições complexas. Mas há relação, de fato, entre coisas tão singelas? Por vezes há. Por vezes há. E muitas vezes não. Muitas escolhas tidas como relevantes e muito importantes nada mais são do que pequenos espaços que desaparecem. O autor nos chama a atenção para isso. Porque outras vezes esses pequenos espaços que parecem desaparecer fazem parte composição de um amálgama grande que com ecos para vários lados, luzes para vários lados, e no, nos quais isso que ocorre é apenas uma parte já conhecida de tantas coisas similares. Um exemplo disso nas nossas vidas, quando diante de uma pequena escolha sabemos, bom, hoje teremos então que sair, ir à casa de uma pessoa, visitá-la, ela não está nada bem. Você sabe que essa escolha não é um elemento isolado, ainda que é óbvio. Que faz paralelo e eco a uma série de escolhas que você tomou na sua vida, que vão desde amizade, elementos morais, elementos do cotidiano, elementos profundos e até mesmo espiritualidade em alguns casos. Saber as relações disso é uma parte do estudo que estamos fazendo aqui. O Manuel de Barros, muito ciente destas e de outras coisas, ele elege o nada como um elemento de investigação desses fatores. E ele, enquanto a isso, nos conta algumas coisas muito interessantes. Escolhas. As coisas tinham para nós uma desutilidade poética. Aliás, ele conta que isso era muito importante, que ele e um grupo de amigos, muito garotos ainda, Corumbá, Campo Grande depois, ele conta que eles tinham essa predileção pelas pequenas coisas irrelevantes, como as formigas, né? Manuel de Barros amava as formigas, contou-nos muito sobre elas. Ele conta que as decisões, as escolhas eram sobre nada, sobre elementos que não faziam a menor diferença. E que acabaram levando às grandes diferenças da vida dele. As coisas tinham para nós uma desutilidade poética. Nos fundos do quintal era muito riquíssimo o nosso dessaber. A gente inventou um truque para fabricar brinquedos com as palavras. O truque era só virar bocó. Como dizer, eu pendurei um bem-te-vi no sol. O pai morava no fim de um lugar. Aqui é lacuna de gente, ele falou um dia. Só quase que tem bicho, andorinha e árvore. Quem aperta o botão do amanhecer é o araquã. A gente brincava com terra. O doutor apareceu um dia e disse: precisam tomar anquilostomina. É remédio para verme, né? Que se usava. Anquilostomina. Perto de nós sempre havia uma espera de rolinhas. O doutor espantou as rolinhas. Alguns dos senhores talvez imaginem, mas isso tem diretamente a ver com as escolhas? Não iríamos tratar das grandes e profundas escolhas, aquelas que determinam os fatores das nossas vidas? Pois estas, tão delicadas e aparentemente tão frágeis, são as próprias. Grandes escolhas em nossas vidas, em muitos e muitos casos, surgiram assim, foram feitas assim. E aquelas então que mais tarde vão surgir como: vou mudar minha profissão, vou dar um tempo no relacionamento. Não vou fazer a cirurgia agora, vou fazer a quimioterapia, ainda que com todos os riscos. Estas que depois surgirão e que parecem ser as dramáticas e decisivas, muitas vezes se constituem apenas num pálido reflexo destas primeiras, ignoradas, frágeis, que foram um exercício existencial que levaram a pessoa mais tarde a poder fazer aquelas outras que a sociedade elegeu como as fundamentais e determinantes, e que muitas vezes não são. Mas tudo isso envolve todo um acervo de questões importantes. Por isso, a Após esse primeiro aprofundamento, vamos retornar ao filme, porque temos várias questões delicadas e importantes ainda.
Ahora me suele caber.
Ahora cuaste también se lee igual. Confundite, Monsieur.
Iru a les confundito.
Baliteke. Gizun bat egon zela gogoratzen naiz. Jo, hasi memoria gauza gaztu dintzezkit. Gizun bat egon zan, dan nik uste lore gorrik eskatu zitu, no?
Gizun bat, baina nolakoa zen?
Ba, ez dakit, normala zen, hartet.
Hola, normala.
Ba, hori normala, ez duen atentioa ditzeko munduko ez, er?
Baina eroslei ez diezu identifikazio eskatzen?
Ez, beraiek nahi espadute ez.
Baina hori ardura falta da zuen partetik, ezta?
Ez dut ulertzen nola ardura falta.
Ba hori, ez dakizuela nori salte dizkiozuen loreak, eta gero zer egite duten bereekin.
Eta zoingo du ba, loreak baino ez dira.
Eskerrik asko, Pues
Vejam que ela está recebendo flores. Flores. Não sabem de quem. Qual é a atitude, qual é a escolha inicial deles quanto a isso? Várias escolhas. Uma delas, ir até a floricultura, saber quem está enviando essas flores. E vocês acompanharam o diálogo. Mas eles tomaram outras decisões também. Escolheram outras coisas também, recebendo flores. Ela, por exemplo, começou a se observar mais diante do espelho, diante da vida. Ela também começou a reparar em pessoas ao redor dela. No ônibus, indo ao trabalho, ela começa a olhar. Será aquele senhor? Será aquele rapaz? Será aquela senhora? Quem é que está me mandando tais flores? Quem poderia ser? São escolhas. Escolhas concomitantes. Estas escolhas, entre elas, combinam? Ou estas escolhas, entre elas, promovem choques e situações graves? Algumas dessas escolhas ela pode tomar sozinha. Outras dessas escolhas ela tem que tomar junto com o marido. Como, por exemplo, a decisão de irem juntos à floricultura. Né? Observem como isso começa a se aprofundar, ganhar novas matizes e complicadores. Isso vai bem mais longe. O Inácio de Loyola Brandão tem um trecho na obra dele, que eu selecionei sobre para conversar com esse aspecto, que diz assim. Descendo uma rua dos Jardins, isso em São Paulo, estes bairros classe média de São Paulo, que dão status aos moradores, só roupas penduradas. Alguém estendeu uma cordinha entre duas árvores e pendurou roupa para secar. Camisas, blusas, calças, panos de prato, lençol, tudo gasto, encardido com a poluição. Que roupa fica branca em São Paulo, apesar dos anúncios do sabão em pó? E tudo muito usado, pobre mesmo. Era manhã de sol intenso, esse sol que tem abraçado a cidade fortemente nesses dias. Foi nesta semana que percebi a expressão lugar comum, inundado de sol. Assim me sentia e saía pelas ruas deixando a luz me alcançar a pele. Ninguém vigiava as roupas. Ali estavam tranquilas, a secar, ganhando o cheiro bom que só o sol dá. O cheiro do interior de roupa lavada em casa, sem as químicas de secagem. A poesia termina aí, porque eu lembro a dureza que era minha mãe e a vizinhança ao tanque toda segunda-feira. Será que isso também chamavam de segunda-feira, dia de branco? Não tinham ainda inventado os lençóis coloridos e naquele dia os varais, gramados e coradouros estavam coalhados de branco. E nesta semana, paulista, 40 anos mais tarde, havia um pouco de poesia naquelas roupas, inocentemente estendidas no meio do trânsito, barulho, fumaça. E espicaçou assim um pedaço da minha memória. Alguém no meio daquela bela região dos Jardins de São Paulo resolveu estender roupas. O que isso tem a ver com as escolhas? Em que isso conversa com o que acabamos de ver? Existe um outro modo, para além desses que nós pontuamos agora. Esses outros modos, que são ainda mais instigantes, mais profundos, mais delicados, dizem respeito a outros fatores. Quando nós observamos algo que se passa, pura e simplesmente, estamos escolhendo? Ele poderia ter escrito sobre qualquer outra coisa, não sobre alguém que, talvez um mendigo, como tantos que existem em São Paulo, talvez ele tenha estendido algumas peças de roupa na região dos Jardins, não é? É um cidadão, está exercendo seu direito de existir, não está incomodando ninguém. Ainda inspirou o poeta a escrever sobre isso. Mas o Inácio de Loyola, ao escolher se deparar, prestar atenção, escrever, pensar sobre isso, essa escolha dele participa do que em relação ao que se passa? Ou seja, o ato de observar, de silenciar, de respeitar o que se passa ou de não respeitar, tudo isso pertence ao campo das escolhas também, provavelmente. Ou será que às vezes não? Será que teremos surpresa logo adiante que nos desafiarão nesta interpretação? Provavelmente sim. Não apenas nisso, em outros elementos. Escolha vista como um elemento simples de dizer sim ou não. Quero ou não quero, vou ou não vou, posso ou não posso. Em muitos desses elementos não há escolha. Em muitos desses elementos que são colocados como a possibilidade da escolha, muitas vezes estão formatados de tal modo que há um único caminho, ainda que pareçam vários. Como poderia falar em escolhas em tal elemento assim? Bem, há outros fatores instigantes aqui. O Manuel de Barros, em algumas páginas para frente, ele nos diz algo muito ilustrativo sobre isso que estamos tratando aqui. Quando ele fala sobre ele mesmo. Vamos utilizar isso como um elemento de aprofundamento nessa conversação de obras. Sou um sujeito cheio de recantos. Os desvãos me constam. Tem hora que eu leio avencas e tem hora Proust. Ouço aves e Beethovens. Gosto de bola 7 e Chaplin. O dia vai morrer. Aberto em mim. Ele é um sujeito, então, cheio de recantos, Manuel de Barros. Agora temos, então, mais questões aqui a aprofundar. Se Assim como Manuel de Barros, também somos criaturas com várias reentrâncias, várias instâncias, vários estados de humor afetivos e cognitivos e outros de outras ordens espirituais, afetivos, etc. Se temos tudo isso, é possível falar a escolha é X, a escolha é Y? Se de tantos lugares há manifestações, eu tenho como compilar e dizer, portanto, a escolha é X? Ou ao dizer isso, a escolha é X, essa escolha é X vai conversar com várias coisas que estão em movimento dentro de nós, que estão em passagem dentro de nós, levando então a outros fatores que mudam a própria escolha, já que ela é uma parte. Vamos ver isso de perto. Como isso se traduziria no cotidiano? Né? Como isso na prática da vida nossa se manifesta? Há várias maneiras disso se manifestar. Uma delas é quando, por exemplo, você escolhe algo, decidiu por algo, e dentro algo consta como errado, como quebrado, algo não está combinando com o que você disse que escolheu e ainda afirmou categoricamente a escolha, e, no entanto, por dentro, você percepciona algo que não está em relação a isso e não sabe explicar. É apenas um exemplo de coisas como estas acontecendo. Mas há outras explicações e outros aprofundamentos. Vou partilhar a tela. Vamos prosseguir mais um pouco com esta bela obra que nos chega lá do País Basco, na língua basca, não é? Nessa delicada obra sobre uma senhora que, como vocês viram, foi ao médico. O médico disse que ela estava entrando na menopausa e ela começa a receber flores. E isso começa a mexer com escolhas e com a própria vida dela.
Zezu pentsateko loroiei begia horren izango etenik egon guztiak, ez da?
Ebene, zertan aizea! Ez dut ulertzen zeate jartzen zean, hola? Ez dute ez desan aiza?
Ba, ez du maten.
Ander.
Baina guenik. Baina guenik. Hau zuretza da. Mezurik ez ez?
Mezurik,
txetiskara. Batzutan hemen dik egoten
dira,
baina... Zaldi hau. Kaixo. Ez hau, mezurik. Listo. Listo. Itxo, itxurekin no. Gerarde.
Bai. Ez 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 iritsi.
Beti oztu montan egizten dienez?
Bai.
Ondo zabe?
No, sofoko ba, besteik ez. Normala da lesan dimeikoak.
Azuela. Sentitzen dut. Igual... Azkenan lehian pixkat orduri blinez lorian kontu honekin.
do João Caranó e do José Mari, os dois diretores roteiristas desta obra. Nesta bela composição que eles acabam de nos mostrar. Ela escolhe ficar com as flores. Escolher ficar com as flores como um evento na vida dela. Não sabemos se a Anne sabe até onde isso impactará outras coisas, o alcance que uma escolha que para ela parece ser menor, afinal são flores, pode ter na vida dela, até onde isso alcança, que desdobramentos algo assim tão delicado, tão pequenino diante de todo o resto pode ter. Mas os roteiristas e os cineastas nos avisam, de maneira muito pontual. Observar um trabalho que ela faz, nós não temos ideia, né, exatamente do que ela faz. Parece uma firma que trabalha com construção, estudos do terreno, estudos geológicos do terreno, algo dessa natureza. Nós vemos guinchos, guindastes metálicos, construções, capacetes de engenharia, roupas apropriadas para trabalhos com construção. Ela caminhando no meio de tudo isso. E um detalhe, nenhuma flor, nada, nada que sequer lembre a poesia das flores. E é essa pessoa que está recebendo flores. E parece que os mundos não conversarão entre eles. Ali naquela aridez daquele trabalho, há uma coisa. No entanto, quando ela vai para casa, ela tem as flores. E num dado momento, as flores que ela recebe, que ela escolheu receber, porque agora é uma decisão dela, ela traz ao trabalho. E aí é uma mescla. Os colegas observam: ué, o que está acontecendo? Flores aqui? Lírios coloridos aqui? Não é? Outras pequenas, delicadas flores colocadas entre os lírios, que parecem com as nossas astromélias? Eles ficam observando o que pode ser isso. E ela, ao interagir, integrar esses elementos, faz daquela escolha inicial, circunscrita, pequena, localizada, agora ganhar uma dimensão maior, bem maior. É diferente de algo que chega, algo que passa, algo que percebemos para algo que escolhemos. Ela escolheu continuar com as flores. Poderia ter recusado. Ter dito na floricultura que não receberia mais, poderia ter tomado muitas decisões, mas ela escolheu receber as flores. E esse escolher receber agora começa a se esparramar por outros lugares. Para muitos eventos nas nossas vidas, isso encontra aproximação. Vejam, por exemplo, o que o Inácio de Loyola Brandão nos conta sobre algo que se aproxima disso na vida dele. Sou um guardador de papéis. Tenho milhares de folhas soltas, de caderno, bloco, embrulho, guardanapo, pedaço de maço de cigarro, lauda de jornal, nota de restaurante. Nesses papéis, anotações de todos os tipos. A grande maioria se tornou indecifrável. Nem sei por que eu anotei. O que me impressionou, a minha intenção foi na hora. Vou jogando esses papéis em pastas. E hoje, ao fazer uma limpeza, quem tem apartamentos de tempos em tempos é obrigado a dar uma geral. Senão vai virar um ninho cheio de bichos. Encontrei várias pastas, cheias de recortes, notas, apontamentos, insinuações, pedaços de histórias incompletas, sugestões. Me lembrei na hora de um dos contos do Hemingway que eu mais gosto As Neves do Kilimanjaro, em que um escritor com a perna gangrenada revê sua vida e todas as histórias que podia escrever e não escreveu. Sob influência deste conto, coloquei em meu livro O Beijo Não Vem da Boca, um capítulo em que o personagem encontra suas anotações, as histórias que pretende escrever. Quero só ver a crítica, decifrar o código. Ainda que eu esteja dando a dica, mas críticos não costumam ler as minhas crônicas. Guardar papéis. Pode parecer muito diferente de alguém que prefere guardar flores. O fato é que em várias áreas das nossas vidas, essa escolha, que parece tão restrita e circunscrita e que parece não se esparramar, pode, em alguns casos, ganhar dimensões que vão muito além. Isso tem, o estudo disso abre possibilidades interessantes. Por exemplo, por vezes, diante de problemas muito sérios e graves, uma escolha específica em determinada área da nossa vida, que parece que nada terá a ver com as questões que estamos vivendo, ela pode, tal como as flores que estamos vendo neste filme, se esparramar, hidratar, redimensionar, arrumar partes da vida que, por vários caminhos, tentamos antes fazer melhorias e modificações em vão, e flores delicadas fizeram isso, lá de longe, de campos remotos das nossas vidas. Vamos acompanhar um pouco mais desta linda obra que nos chega lá do País Basco, do Golfo de Biscaia, lá do norte da Espanha.
Bai, atera ina, baina segitun torriko da.
Hemen itxen dezaket?
Bai, bai, bai. Eseri nahi bazu.
Probizu? Ez lurdez. Naiko jendet.
Ama, entzela da bestek ez da zufan. Baina lurdezek afari piloa indu.
Ba, baita eskertzeko da. Ara, baina ni jo gurdu da fruto batik nahiko dut. Lera dekartuko dut.
Itxura nauka.
Lagundu besterik ez zuek egin. Eta zuek kuskusera baten moduan tratatzen azue. Nio zuek zuek txerrizo moduan bizitzen. Saltzatoz.
Hemen itxen gara txuta.
Egun ematen torri barko zenu kaite ikustea, ez?
Bona, ma, ez hazi. Bakizu ze pentsatzen duen horretaz. Hildakoak hilda daude. Dakitxo.
Bai. Batez ere aieta zaztutzen garenean.
Ainda que ocorra paralelamente ao que estamos tratando, inovam com algumas discussões. Todo um contexto é afirmado, em seguida há um acidente, e subjaz uma pergunta, então. Esse acidente tem alguma relação com os elementos anteriores? Foi uma fatalidade? Esse homem Vocês viram a relação da esposa com a mãe dele? Muito difícil, muito complicada. A mãe vem como quem oferece flores, não é? Limpa a casa, ajuda, mas traz também elementos muito pouco educados, não é? Como na situação na mesa em que ela recusa a comida que a mulher fez com carinho para ela também. Na situação familiar de ir limpar a louça na casa do filho que a esposa deixou para limpar no outro dia. Ela limpa tudo, muda de lugar. Acha que as coisas não estão bem daquela maneira. Tem equivalência com flores que recebemos e aceitamos? Ou isso nada tem a ver? É uma questão de outra ordem, completamente distinta. Cortesias de modos distintos, maneiras diferentes de entrar na vida de alguém, no entanto, com várias ressalvas e várias afirmações. Observaram que essa senhora idosa leva flores para o marido, alguém que já morreu, segundo o filho dela. Para ela não é assim. E nós só conseguimos ver o que essa mulher fará através de um para-brisa cheio de água. Há muitas citações aqui e várias interrogações que os cineastas nos propõem para resolvermos. Talvez não para resolvermos, mas para considerarmos em perspectiva. Aqui os nossos estudos se aprofundam, se ramificam e vão agora numa direção ainda mais de maior complexidade. Então vamos diminuir um pouco a velocidade das coisas para podermos pontuar cada evento destes elementos. Um fator, quando ocorre, se desdobra, e se desdobra, e se desdobra, gerando no meio da trajetória escolhas que, na verdade, recebem o nome de escolhas pela pessoa querer decidir, resolver, mas que, dentro do contexto no qual ocorrem, se passa mais como uma vírgula no discurso, uma pausa no discurso, uma acentuação. Aparece como escolha, mas no cômputo das coisas, de um modo geral, é tido como apenas uma pausa no meio de tantos elementos e nada mais que isso. A pessoa ficará com a impressão: bom, eu escolhi, eu decidi tal coisa, decidi dizer para minha esposa, para não se irritar com a minha velha mãe, que quis limpar as coisas em casa. Afinal, agiu bem, só que de uma maneira um tanto ofensiva e até pouco respeitosa, mas é uma senhora idosa, etc. Pode parecer que isso é uma escolha nossa e que tem que pontuações assim, assado, etc. E, no entanto, às vezes isso já é parte do contexto geral das coisas, já é tacitamente instruído por todos os participantes, inclusive a base categorial, dizendo: não, isso é uma pausa no discurso apenas, que para você soa como uma escolha, mas que não faz diferença alguma em tudo que está acontecendo. A vida vai seguir. E vai seguir para onde? Um acidente como aquele que nós vimos. Alguns estudiosos, alguns pensadores da nossa época, sabendo de questões como estas, propõem alternativas. Olhem, a Wendy Medwar, essa jovem escritora britânica, ela escreveu um desses clássicos atuais de rara beleza, desde as imagens até o discurso, a narrativa e as ideias que ela propõe. O livro começa com uma criança que é a Tilly e seu cachorrinho, a Shadow, o Shadow. Mudaram-se para uma nova casa, à beira das ondas que batem na costa. E aí aparece uma linda paisagem daquelas lindas praias britânicas floridas no verão, sobre os rochedos, os penhascos que se debruçam sobre o mar, com suas gaivotas, o farol ao fundo. E conta que a menina gostava muito da Tilly, eram grandes amigos, brincavam, faziam cambalhotas e se divertiam, aprendiam juntos, cresciam juntos, até que a mãe disse para a menina que ela precisará ir para a escola. E a menina, abraçando o cachorrinho, disse: "O Shadow pode vir comigo para a minha nova escola?" perguntou Tilly. "Não", disse a mãe dela. "Não poderá, os cachorrinhos têm que ficar lá fora." Ela abraça o bichinho, se despede e entende que isso é parte do novo contexto e que ela precisará lidar com isso. Escolhas, escolhas, várias escolhas, escolhas concomitantes. Ao mesmo tempo que ela tem que escolher isso, ela tem que escolher o uniforme. Ela tem que escolher os cadernos, ela tem que escolher ir à aula ou não, o professor, os colegas, a nova vida, já que se mudaram, e muitas outras coisas. No meio de tudo isso, o cachorrinho, que ela escolhe e decide que vai ficar bem em casa enquanto ela trabalha e faz essas coisas todas, é mais uma escolha. Dentre todas, não temos como pesar, medir, parece ser uma escolha sensata. No bojo de várias escolhas que perfazem uma só, que é a nova vida que a menina vai ter. Quando ela chega na escola, dentro da sala de aula não era a mesma coisa sem o Shadow. A sala é muito amistosa, o professor, os colegas, uma sala cheia de desenhos e uma típica sala de aula para crianças da idade da Tilly, uma menina muito pequena. E ela então, quando vai para o recreio, para o intervalo, ela não tem com quem brincar. Ela fica observando as crianças, eles brincam, e ela fica muito sozinha. Ela pensa no cachorrinho, ela vê o que se passa. O professor diz então para ela: "Por que é que você não experimenta o banco da amizade?" Ele diz a ela. Perguntou o professor: "As crianças encontram lá amigos com quem brincar." Bom, só que esse banco era muito afastado, era lá na outra margem, quase fora da escola. A menina vai até lá, até o banco. Quando ela chega e olha para aquele banco, um banco azulado, muito bonito, junto à areia, mais adiante já é a praia, as crianças brincando de bola, ela fica desapontada, porque o banco da amizade está ocupado, já tem um menino lá. O professor então pergunta para ela: "Você experimentou o banco da amizade?" E ela diz que não conseguiu. Ela chegou lá, tinha alguém sentado, o menino, ela precisou recuar, não pôde, né? O professor insiste com a Tilly. Ele diz: "Olha, volta lá, volta ao banco, tenta ficar nele, não desista assim, não." A menina então, diante do incentivo do professor, volta ao banco. Tilly tenta mais uma vez, mas o menino ainda está lá. E é um menino que está muito triste. Ele olha para o chão, o menino olha para o céu e a Tilly olha para os sapatos. Eles parecem que cada um olha para um lugar, mas nunca para o mesmo lugar. Quando ele olha para o alto, ela está olhando para o chão. Quando ele olha para um lado, ela está olhando para o outro lado. Não se encontram. O menino olha para a gaivota. A menina olha para algumas plantinhas que crescem, ervas pelo chão. Então, uma hora, a menina diz para esse garoto que está sentado ali, que está muito triste, ela sentadinha no banco, os dois sentados, ela olha e diz para ele: "Olha, não está funcionando isso do banco da amizade. Estará estragado?" disse o menino. "Eu já estou aqui sentado faz tempo também." "Estragado? Então deveríamos tentar arranjá-lo, arrumar, com pauzinhos, com folhas." E o menino se entusiasma quando ela diz isso. "E também com areia. Tem areias muito boas por aqui, perto da praia. O menino apresentou-se, eu sou Felipe, e correu para apanhar alguns pauzinhos. E eu sou a Tilly, disse, vamos arranjar mais partes para arrumar o banco? O que eles descobriram então? Que o banco começou a funcionar. Porque agora eles arrumaram o banco, colocaram folhinhas, gravetos, um monte de coisas e ficaram muito felizes porque o banco estava arrumado. O banco estava arrumado e eles agora tinham amigos. Ambos tinham amigos. Essa história faz uma proximidade muito grande com o que acabamos de ver no filme. Quando se fala em escolha, podemos dizer escolhas partilhadas, como a mulher que vai, a Anne, que vai com o marido até a floricultura, saber quem está mandando flores. Mas essa escolha que estamos vendo no Banco da Amizade, que essa escritora, jovem escritora Wendy Madore nos propõe, é um outro tipo de escolha, que vai ainda além disso que estamos acompanhando. Vejam, é uma escolha na qual eles acham que estão fazendo determinadas coisas, mas que a menina vai fazer uma parte, o menino vai fazer outra parte. E juntos, na combinação disso, agora haverá uma escolha. E a escolha é: estamos felizes, o banco está funcionando, arrumamos o banco da amizade, que cumpriu suas funções desde cedo, mas para eles só cumpre a partir das escolhas deles, não antes. Isso é um movimento anacrônico, complexo, que envolve várias partições, não é? Uma pessoa toma uma decisão, decide escolher por algo, e a partir daí então ela assume que certas coisas mudarão e que certos eventos se constituirão. Mal sabe ela que às vezes a escolha foi antes, já estava tomada, o banco da amizade já existia. E ao se aproximar dele, as coisas já iam acontecer ao natural. Ainda que a pessoa diga, não, mas só começa a amizade a partir da minha escolha de arrumar o banco. E já a amizade havia no momento que ela sentou do lado do menino no banco. Mas que escolha é essa então? Qual é a validade de uma escolha como essa? Uma vez que a anterior já valia. Ocorre que nem sempre nós conseguiremos mapear esses eventos. Essa escolha que as crianças tomam agora, ainda que não tenha mais a ver com alegria, ah, o banco está funcionando, agora temos amizade, etc. e tal. Essa escolha já pode dizer respeito a outras coisas que surgirão a partir de agora. Mas como saber nessa hierarquia de coisas, nessa sucessão de coisas, o que de fato importa, é relevante, o que nada tem a ver? Como faremos? Não existe propriamente uma garantia, nem uma promessa, certeza de entendimento, mas uma forte propensão, uma esperança de compreendermos muito de perto esse fenômeno quando ele é colocado na historicidade. Pois na historicidade nós saberemos, primeiro houve aquele banco, e do banco houve esse encontro, e desse encontro houve essa escolha, e da escolha uma nova situação, ainda que nem sempre essa linearidade se passe assim, porque há elementos concomitantes, elementos que um está ocorrendo aqui, outro no passado, quando a pessoa imagina, puxa, se a vovó conhecesse esse banco, ela poderia ter amizades também, e aí vai para um futuro, quer dizer, e tudo ao mesmo tempo, às vezes. Por vezes é muito complexo acompanhar essas dimensões todas. Nesse acidente que aconteceu e que fez ceifar a vida desse rapaz, infelizmente, quem acompanhava, quem estava dentro de um ônibus a caminho de casa era Anne. Viu a chegada dos paramédicos, dos bombeiros, viu todo o trabalho que tiveram. e chega em casa muito triste por ter acompanhado a cena. Ela continua recebendo as flores. O Inácio de Loyola Brandão tem um trecho de sua obra que nos ajuda a conversar e a aprofundar o que vem agora. Eu vou ler para vocês. O trecho diz respeito a um capítulo denominado Homem Feliz na Chuva. Voltava para casa quando caiu a chuva das 4 da tarde. Violenta, tinha até granizo. Em volta as pessoas corriam para se abrigar. Meu primeiro impulso foi correr também. Súbito me contive. Para que correr? Estava a caminho de casa, não tinha nenhum compromisso, nada marcado. Meus horários são determinados pelas minhas conveniências. Desde que, abandonando patrões e empregados fixos, optei por tentar viver só de livros e algumas colaborações eventuais para a imprensa. Não me preocupo mais se é sábado, domingo, segunda-feira. Pouco importa se a terça-feira vai ser feriado. Portanto, eu posso fazer uma ponte na segunda, ganhando um fim de semana mais comprido. Vou tomar chuva, decidi. Continuei debaixo da tempestade e em um minuto a camiseta molhada, calças ensopadas, bolso cheio de água. Não estava de sapato e sim com uma sandália havaiana, muito brega. Andei devagar, deixando-me molhar mais e mais, até que não havia 1 milímetro do meu corpo que não tivesse tomado pelas águas. Nas nossas decisões, nas nossas escolhas, uma parte nós fazemos. A maior parte, às vezes, não nos diz respeito. Vivemos numa época na qual isso que eu acabei de dizer, muitas vezes, distraidamente, é colocado à margem. Não são poucos aqueles que acreditam que tudo terá que ser feito conforme a escolha que eles fizeram, ignorando que a escolha, às vezes, dentre os eventos daquilo que se passa, é um item que abre apenas o caminho para que os outros possam se manifestar e ser outros que são bem maiores que essa pequena chave que dá passagem, abertura a isso. Tal qual alguém que resolve tomar um banho de chuva e subitamente se vê encharcado, feliz. Ele só abriu a chave, só usou a pequena chave para abrir isso. Pequenas chaves, pequenas escolhas para eventos muito maiores que elas. Elas, as escolhas, que pareciam tão grandes, importantes e decisivas, somem diante da grandeza de alguns eventos, que só precisaram delas, escolhas, como um sinal, um sim, um não. Uma porta de passagem. Por não entenderem isso, é que muitos em suas vidas elaboram enormes trabalhos em torno da escolha e tornam a própria escolha algo muito maior que ela é. Algo muito mais pesado, denso, difícil, inviabilizando muitas vezes uma escolha que, se não tivesse tão carregada dessas tintas todas, seria mais simples, seria mais branda. Escolhas que, por vezes, são fundamentais para a pessoa, por exemplo, dizer: vou deixar determinado vício, vou deixar determinado modo de ser. A partir daqui, decido por tal outro caminho. A pessoa nem vê se está outro caminho. Tamanho é o peso que ela colocou na escolha, no ter que decidir, ter que optar. Vamos ver o que acontece com a Anne depois dela presenciar esse acidente fatal.
Sim, ideia. Gloria, se a ideia, aspina, bota barco su nube.
Ai.
Hemen dizari bat mozten bai ozu, obe.
Zertako?
Ba, moztezunean, zori moduko bat ite jozu eta horti xurratzo egura. Demorarekin, ba, zikatizatu itxea eta ez du urikartzen. Ikusten hemen hola doni ilu nau?
Mhm.
Horti ja ez du urikartzen. Hemen di, moztu barko zu.
Orduan, zauria irikita mantendu behar da.
Gehiago jote nahi bali mazu, bai?
Kaixo? Zaltza de ondo.
Zukar pixkat, bestik ez.
Para a vida, flores para a morte, flores. A flor como uma das respostas, como um dos caminhos nas nossas escolhas. O Manuel de Barros é quem vai continuar parte dessa história no final do nosso trabalho de hoje. Depois de ter entrado para a rã, para a árvore, para a pedra, meu avô começou a dar germínios. Queria ter filhos com uma árvore. Sonhava de pegar um casal de lobisomem para ir vender lá na cidade. Meu avô ampliava a solidão. No fim da tarde, nossa mãe apareceu nos fundos do quintal. Meus filhos, o dia já envelheceu. Entrem para dentro. Um lagarto atravessou meu olho e entrou para o mato. Se diz que o lagarto entrou nas folhas, que ele folhou. Nas nossas escolhas, nós temos essa mescla, essa miscelânea. Uma nuvem atravessa o nosso olho e volta para o espaço, para o céu. Uma luz do sol entra na nossa alma e se reproduz em folha, e se faz árvore, e se faz fruto, e se faz poesia. Essas construções, esses elementos todos, é o que estamos acabando de ver. Nas flores que servem para acolher, para erguer, para despedir, para participar das escolhas.